ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 33 minutos, tempo fechado. A temperatura é de 18 graus aqui no campus Pampulha. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG, desta quinta-feira, dia 1º de dezembro de 2016. Adalcleve reeleito, candidato único deputado, leva mais uma vez presidência da Assembleia Legislativa. Fim do foro privilegiado nas mãos do Senado. Mais de 30 mil autoridades podem perder a prerrogativa de julgamento especial em caso de crimes comuns. PEC e as mulheres. Coluna Gênero e Feminismo relaciona teto de gastos a impeachment e AI-5 e fala dos impactos na vida das mulheres negras e pobres. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Mais de 30 mil autoridades no Brasil podem vir a perder o privilégio de foro especial em caso de crimes comuns, se o Congresso aprovar a perda da função que ocupam no país. O primeiro passo para aprovação foi dado ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Na comissão, o relatório do senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, apoia íntegra a proposta de emenda à Constituição, de autoria do senador Álvaro Dias, do PV do Paraná. Mas o texto ainda precisa seguir para votação em dois turnos no plenário do Senado. Boa tarde, senhora Fidelis. O fim do foro privilegiado já tem consenso entre os senadores?
Boa tarde, Vinícius. Não há consenso, mas o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, deu voto favorável à proposta do senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, e acatou 3 emendas para ajustes na redação, com apresentação de substitutivo. No parecer, o relator defende a igualdade de todos perante a lei e aponta a prática de países democráticos que são exemplos para o Ocidente, onde não existe o foro privilegiado. Em entrevista à TV Senado, Randolfo destacou que o foro privilegiado nasceu na ditadura militar, foi mantido na Constituição Federal de 1988, mas que o modelo na atualidade é anacrônico e mantido para privilegiar uma casta de mais de 30 mil autoridades, desde juízes e prefeitos até presidentes da República.
Hoje no Brasil, 32 mil autoridades, é isso mesmo, 32 mil autoridades têm prerrogativa de função. É uma farra o foro por prerrogativa de função no Brasil. E o regime democrático, a Constituição de 88, lamentavelmente, por conveniência, ratificou esse modelo. Esse modelo é anacrônico com o Brasil de hoje, é incongruente com a realidade de hoje e com a condição de uma república democrática em que a maioria dos cidadãos são julgados em primeira instância por qualquer juiz ou tribunal e uma casta privilegiada de 32 mil só são julgados em um foro especial.
Vinícius, o senador Randolfo acredita que a pressão popular é que vai levar adiante o tema no Congresso. A votação na CCJ foi simbólica, teve oposição dos líderes do governo no Congresso, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, e do PT no Senado, Humberto Costa, que avalia que o texto serve para debate político, mas não vai passar na Câmara. O senador aqui de Minas, Antônio Anastasia, do PSDB, ele apresentou sugestão que foi acolhida pela CCJ, né? A proposta dele, do senador mineiro Anastasia, é assegurar às autoridades processadas a centralização dos processos em um mesmo juízo, o que recebeu a primeira ação. A PEC mantém também a exigência de autorização da Câmara dos Deputados por 2/3 de seus membros para o julgamento do presidente da República. Entretanto, permite que ele seja julgado por um juiz de primeiro grau nos crimes comuns. O julgamento por crime de responsabilidade continua a ser feito pelo Senado, mas o presidente do Senado, Renan Calheiros, em entrevista à Rádio Senado, considera que a proposta não resolve impunidade e criminaliza os representantes políticos.
Você não pode criminalizar a representação política apenas. Isso não vai resolver o problema da impunidade. Se 23 mil pessoas têm prerrogativa de foro, vamos revisar essa prerrogativa para todo mundo. Mas na medida em que você quer revisá-la apenas para o detentor de mandato eletivo, você está expondo, criminalizando...
Pois é, Vinícius, o presidente do Senado, Renan Calheiros, que acabamos de ouvir aqui em entrevista à Rádio Senado, ele descartou a votação em plenário agora, em 2016, desse fim do foro privilegiado, como prevê essa PEC 10/2013, que foi aprovada simbolicamente pela CCJ, né? Mas ele confirmou para a semana que vem, 6 de dezembro, a votação do projeto que pune com rigor o crime de abuso de autoridade. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. E está acontecendo ainda, neste momento, lá no Senado, uma audiência pública para discutir essa lei de abuso de autoridade. Um projeto diferente daquele aprovado na Câmara e trata de qualquer autoridade, não apenas de juízes e promotores. O juiz Sérgio Moro e o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, participam da sessão. Ontem, a Soraya já adiantou, o presidente do Senado, Renan Calheiros, colocou em votação um requerimento de urgência urgentíssima para a votação do projeto de lei que trata das medidas de combate à corrupção. Apesar dos protestos do plenário, Renan insistiu em acelerar a votação, que inclui a punição a juízes e promotores por abuso de autoridade. No entanto, o requerimento foi rejeitado por 44 votos contra e 14 votos a favor. E esse projeto de lei que inclui punição a juízes e promotores não agradou em nada os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato. O procurador Deltan Dallagnol ameaçou deixar os trabalhos da operação caso a lei que prevê essa responsabilização de juízes e membros do Ministério Público entre em vigor. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, se disse estupefato e disse que as 10 medidas contra a corrupção foram desfiguradas. Já a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, afirmou que a magistratura já tem um código que prevê responsabilização por eventuais abusos e que essa é uma tentativa de calar a justiça. E voltando a falar de Renan Calheiros, hoje o Supremo Tribunal Federal deve julgar a denúncia apresentada em 2013 pela Procuradoria-Geral da República contra ele. Se a denúncia for aceita, o parlamentar se torna réu no Supremo Tribunal Federal. De acordo com a denúncia, Renan teria usado um lobista de uma empreiteira para pagar a pensão de uma filha que ele teve fora do casamento. O senador nega as acusações. O deputado estadual Adalco Clever Lopes, do PMDB, é reeleito presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Minas. Ele conquistou o cargo por unanimidade na manhã de hoje e afirmou que decisão sobre o impeachment do governador Fernando Pimentel, do PT, deve ficar para o ano que vem. A repórter Carla Scarmigliati acompanhou a sessão e traz as informações ao vivo. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. Com renovação de 70% dos postos, foi eleita hoje a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa de Minas para o segundo biênio. Dos 7 deputados que compunham a comissão executiva, apenas 2 permaneceram no cargo. Disputando sozinho a presidência da casa, o deputado Adalco Clever Lopes, do PMDB, foi reeleito com unanimidade dos votos dos presentes, 72 ao todo. 5 parlamentares não compareceram à votação. Outro candidato reeleito foi o segundo secretário, Alencar da Silveira Júnior, do mesmo partido, que também não enfrentou concorrência. Eles integraram a única chapa candidata para essas eleições, que irá iniciar os trabalhos em fevereiro do ano que vem. No entanto, antes de começar a votação, articulações políticas mudaram o cenário das eleições para a mesa. Isso porque 2 deputados que registraram candidaturas avulsas para concorrer aos postos retiraram o nome da disputa minutos antes do início da sessão, que começou pouco mais das 9 horas da manhã. Um deles é o candidato Sargento Rodrigues, do PDT, que concorreria à cadeira de primeiro secretário junto com Rogério Correia, do PT, que acabou ficando sem concorrência e foi eleito com votos da posição e também da oposição, 69 votos dos 72 deputados presentes na casa. O atual segundo secretário, Dr. Wilson Batista, do PSB, também chegou a registrar candidatura avulsa para a cadeira de primeiro vice-presidente, mas retirou o nome da lista, deixando o terreno livre para o seu colega de partido, o deputado Lafayette de Andrade, do PSD. Também irão compor a nova mesa executiva da Assembleia o deputado Dalmo Ribeiro Silva, que irá ocupar o posto de segundo vice-presidente. O terceiro vice-presidente eleito foi o deputado Inácio Franco, do PV. Para o cargo do terceiro secretário, foi escolhido o deputado Arlen Santiago, do PDT. O PMDBista reeleito para a presidência do Legislativo de Minas, Adalclever Lopes, se disse satisfeito com a atuação da mesa na casa. Adalclever cita como desafio para o segundo biênio manter a harmonia dos partidos no Legislativo em cenário nacional de forte oposição política. O desafio financeiro será outra preocupação da mesa, que terá que adequar o orçamento para a nova realidade econômica do país.
O principal é adequar o orçamento e nós conseguimos fazer isso, espero que consigamos fazer também para o próximo ano. Corte o próprio funcionário já tem feito. A economia tem sido de todos, dos parlamentares, dos funcionários. Foi um esforço coletivo de todos para que a gente alcançasse um patamar e um orçamento com menos custo do que no outro ano, por economia, principalmente dos servidores da Assembleia.
Vinícius, na casa, os deputados repercutiram o julgamento do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, que deve ser decidido hoje no Supremo Tribunal Federal. Será apreciado no STF a norma da Constituição de Minas que impede o governador do estado de responder uma ação penal sem a autorização da Assembleia. Pimentel é alvo da Operação Acrônimo da Polícia Federal, que investiga crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A ação, que será julgada hoje no Supremo, foi proposta pelo Partido Democratas. No momento, a votação está suspensa na Casa Legislativa até que a oposição tenha acesso total ao conteúdo da denúncia, como determinou o STJ. Para o presidente da mesa diretora da Assembleia, Adalclever Lopes, a decisão sobre o prosseguimento do impeachment não cabe aos deputados, mas se o processo passar pela Casa, deverá ser votado somente no ano que vem.
Pelo Parlamento de Minas.
Muda alguma coisa a condução do senhor em relação a esse processo do governador Fernando Pimentel?
Este processo hoje está no Supremo Tribunal Federal, na pauta de hoje. Então, portanto, é um assunto que está na Justiça, ele não está aqui na Assembleia hoje. É um assunto que, nesta legislatura, eu posso dizer que neste biênio ele não volta mais à pauta, porque está...
O líder da base, Rogério Correia, do PT, que irá assumir o posto de primeiro secretário, diz ter convicção de que o processo vai passar pela Casa Legislativa e vai exercer influência sobre a votação do processo do impeachment, caso o STF decida que o processo deve passar pela Casa Legislativa.
O governador tem uma defesa forte, uma defesa firme em relação a isso, e na minha opinião, já disse várias vezes, fui relator do processo, seria um absurdo você retirar um governador do cargo por algo de uma denúncia que ele não foi julgado, e portanto não há nenhuma condenação, ele tem uma defesa, que é algo anterior ao mandato que ele exerce agora.
O deputado Dalmo Ribeiro Silva, do PSDB, acredita que o julgamento de Pimentel não deve passar pela casa, mas caso o STF decida que sim, a votação deve ocorrer somente no ano que vem.
Nós esperamos que seja decidido hoje. Esse é o nosso questionamento, porque vocês sabem que há quanto tempo que fizemos esses questionamentos, não somente na Comissão de Constituição e Justiça. Entendemos que o artigo 92 da Constituição, ele assegura a responsabilidade para o Supremo, a Corte Maior, decidir essa questão, e não o plenário da Casa. Então, eu tenho certeza absoluta que haverá ser decidida esta questão historicamente nesta tarde.
Vinícius, a mesa diretora da Assembleia tem a tarefa de conduzir os trabalhos legislativos, promulgar emendas à Constituição, entre outras atividades. É com você.
Muito obrigado, Carlos Carmigliati, pelas informações. A gente sai da política estadual para municipal. Ontem, a Comissão Legislação e Justiça da Câmara de BH referendou o texto final da Política Municipal de Fomento à Cultura, já aprovada pelos vereadores. O texto prevê descentralização de recursos e formação de comissões setoriais para apreciação de projetos culturais. A nova política determina que cada regional deverá receber, no mínimo, 3% dos recursos da Lei Municipal de Fomento à Cultura para equilibrar o acesso, ainda bastante concentrado na região Centro-Sul. Serviço. Escala de vencimentos do IPVA 2017, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, começa no dia 9 de janeiro e termina em 15 de março para todos os veículos automotores rodoviários usados, variando de acordo com o final da placa. O prazo para pagamento à vista com um desconto ou da primeira parcela é de 9 a 13 de janeiro, conforme o final da placa. As guias já podem ser emitidas no site www.fazenda.mg.gov.br. E quem não votou nem justificou a ausência nas urnas do primeiro turno tem até hoje para regularizar a situação. O cidadão deve procurar cartório eleitoral, levando o requerimento de justificativa eleitoral, um documento oficial de identidade com foto e um documento que comprove a impossibilidade de comparecimento às urnas no dia 2 de outubro, como um atestado médico, por exemplo. Os endereços e horário de funcionamento dos cartórios eleitorais e centrais de atendimento podem ser consultados no site do TRE, tre-mg.jus.br. ou pelo telefone 148.
Saúde.
A Prefeitura de BH realiza hoje e amanhã a Jornada Positiva, uma série de ações no Centro de Referência da Juventude, que fica na Praça da Estação, em comemoração ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS. As atividades são realizadas hoje até às 7 da noite e amanhã das 8 às 5 da tarde. As atividades têm como objetivo promover a saúde sexual e a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, a sífilis e as hepatites virais B e C, com debate, manifestações culturais e oficinas. A entrada é gratuita.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, com contorno no sentido BH Shopping, provocando reflexos na Rio Grande do Norte. Na Brasil, com Afonso Pena, lentidão no sentido Praça da Liberdade. Agora, meio-dia e 51, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna Gênero e Feminismo, com a professora Marlise Matos.
Jornal UFMG.
Tocou Manuel, Joãozinho recebeu na ponta direita, passou por um, passou por dois, limpou. Bela jogada, cortou pro meio, abriu espaço, chutou, tá lá. Gol, 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 golaço. Joãozinho abre pra cá, 1-0 pro time da casa.
Existe espaço para todos, diga não ao preconceito de gênero.
Jornal UFMG. Economia.
Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, anunciou uma nova redução dos juros básicos da economia, a taxa Selic, em 0,25 ponto percentual. Assim, a taxa, que estava em 14% ao ano, caiu para 13,75% ao ano. A decisão foi unânime e atendeu às expectativas do mercado financeiro. O comitê entendeu que há espaço para a redução da taxa diante do recuo da inflação nos últimos meses.
Gênero e feminismo.
A PEC 55, que congela gastos públicos por 20 anos, vai ser votada em segundo turno no próximo dia 13 de dezembro. A data remete ao AI-5, ato institucional baixado em 1968 e definido como a expressão mais acabada da ditadura militar. O número de senadores, 61, que votou a favor da proposta nesta semana, é o mesmo dos que aprovaram o impeachment de Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita para a presidência do Brasil. Além de analisar essas coincidências e criticar a violência policial contra os manifestantes contrários à proposta de emenda constitucional, a coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, afirma que a PEC 55 é um golpe à democracia. A cientista política destaca ainda que os cortes na educação, saúde e assistência social vão afetar principalmente as mulheres, negras e pobres. Esse é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Bom dia, professora Marlise Matos. Depois das diversas manifestações, ocupações e greves instauradas no país, inclusive com a PM reprimindo com truculência os manifestantes contrários à PEC 55 que estiveram em Brasília na última terça-feira, com 61 votos a favor e 14 contra, o Senado aprovou em primeiro turno a proposta que congela os gastos públicos por 20 anos. Agora a PEC vai passar, né, Marlise, por uma segunda votação no próximo dia 13 de dezembro e vai precisar de apoio de ao menos 49 senadores. E aí, Marlise, como que você acompanhou essa votação? De novo, a gente poderia estar ressaltando aqui que problemas relacionados à vida das mulheres vão se tornar mais graves se aprovado esse projeto de emenda constitucional 55.
Olha, Soraya, então, tenho colegas meus da Faculdade de Direito aqui da UFMG que dizem que essa proposta de emenda constitucional, ela não é uma emenda, mas ela efetivamente é um ato desconstituinte, ou seja, que ela é tão grave, ela é tão transformadora da própria Constituição de 1988 que ela tira a Constituição do seu lugar, né, onde lá estão sacramentados como cláusulas tétreas da Constituição, um investimento que é um piso mínimo, né, que agora essa PEC está transformando num teto, ou seja, aquilo que seria o mínimo que o Estado brasileiro deveria investir nessas áreas que são estratégicas e são tão importantes para a vida de cada uma de nós mulheres, que é a saúde, a educação e a assistência social, pelo menos essas três. O que essa PEC faz é transformar aquilo que deveria ser o ponto de partida no ponto de chegada, né? Então, o Estado brasileiro vai deixar, né, na verdade, ao longo desse período, e esse é um outro quesito que eu acho absurdo dessa proposta de emenda, é ser nessa temporalidade tão extensa, né? Serão 20 anos em que o Estado brasileiro, ao invés de investir, né, aquilo que deveria ser o piso mínimo e básico na saúde, na educação, na assistência, isso passa a ser o teto, o limite, né, que o Estado brasileiro vai poder investir, na verdade, com um aumento aí irrisório, né, da inflação do ano anterior. Então, de fato, as pessoas precisam entender que é disso que se trata essa emenda, né? As universidades estão em greves, né, assim, várias, né, os estudantes das escolas secundárias e fundamentais também estão em greve, esses também em função da mudança super autoritária aí no modelo de organização do ensino médio também. estão influenciados as greves deles por essa outra proposta de mudança que não foi discutida, não foi debatida com eles, né? Assim como essa também não foi discutida com ninguém, uma proposta tirada da gaveta, né, por um governo sem voto, né, e que pode, de fato, e vai afetar de maneira muito dramática a vida de todos. Mas eu acho que, eu quero insistir aqui, que vai afetar de maneira muito grave a vida das mulheres. E por quê, Soraya? Fundamentalmente porque são as mulheres, especialmente aquelas pobres e as mulheres negras, que precisam do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Precisam para existir mesmo, né, para garantir a sua sobrevivência. Né? Precisam da educação, né, precisam da creche para deixar seus filhos para trabalhar, né, da escola pública para que seus filhos possam estudar, se formar e ter uma condição de vida melhor, né, mais no futuro, que precisam da assistência social, né, dos benefícios do Bolsa Família, da prestação, do benefício de prestação continuada. Né, então, infelizmente, assim, são essas mulheres que precisam desses recursos é que vão ser também diretamente afetadas e elas vão ter que se degladiar no que a gente já está chamando, os economistas estão chamando de canibalismo fiscal. Elas vão ficar disputando o que sobrar desse recurso público e desse orçamento público, né, de maneira absolutamente grave, né, assim, numa condição de disputa mesmo, injusta, desigual. Né, e ainda eu quero insistir, também são as mulheres que estão à frente dessas políticas públicas. Quem são as professoras? Né? São as mulheres. Quem são as assistentes sociais? São as mulheres, né? Quem são as enfermeiras, as médicas? Né? Então, de fato, na verdade, porque somos as principais beneficiárias dessas políticas e também somos as principais gestoras, né? Aquelas que estão à frente, né, dessas políticas como técnicas, né, também vão ser nós, as mulheres, que vão ser principalmente as mais afetadas, né, colocar esse projeto em ação. Né?
Marlise, desculpe te interromper, mas o que você está dizendo é isso, né? Que no Brasil a pobreza tem cor e gênero e que essa PEC 55 é um projeto elitista que torna a população periférica e as mulheres mais vulneráveis. E esse placar, Marlise, 61 votos a favor e 14 contra.
Então, Soraya, eu acho que não é nenhum tipo de coincidência que sejam os mesmos 61, né, senadores que aprovaram o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, aqueles que agora estejam aí na linha de frente também sancionando e ratificando esse projeto, essa proposta de emenda constitucional. Eu não acho que há nenhuma coincidência disso, né, nesse fato. Eu acho que nós estamos vivendo, como eu já mencionei, falei aqui, um golpe à democracia brasileira, e é um golpe porque as pessoas que são direta e imediatamente mais afetadas, elas não estão entendendo que esse processo está ocorrendo para tirar delas direitos, né, para colocá-las numa situação de ainda mais risco e maior vulnerabilidade. As pessoas que estão na situação de pobreza vão ser mais agravadas as suas condições por conta da aprovação dessa proposta. E esses senadores que aprovaram o impeachment estão dando continuidade a esse golpe, aprovando uma proposta de emenda que afeta, né, de maneira dramática aquilo que já estava constitucionalizado como um direito garantido na nossa própria Constituição de 1988. Então, é muito grave, sim, o que está acontecendo, e eu acho que a gente tem que alertar todas as mulheres, né?
Marlise, feito esses alertas e toda essa análise, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira, combinado? Até lá?
Até a semana que vem.
A coluna Gênero e Feminismo, vai lá toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvir de novo, tá lá no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal.
Educação.
Comissão especial aprova relatório do senador Pedro Chaves, do PSC do Mato Grosso do Sul, sobre a medida provisória da reforma do ensino médio. Pela proposta aprovada em 5 anos após a publicação da lei, o estudante terá 600 horas anuais de conteúdo comum e 400 de assuntos específicos, podendo escolher entre as áreas de linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e formação técnica. O parecer aprovado não estabelece prazo para a implementação da jornada integral de 7 horas diárias no ensino médio, um dos principais objetivos da MP. O texto fixa como obrigatórias apenas as disciplinas de português, matemática, artes e educação física, essa última só até o segundo ano. Agora a medida vai para o plenário da Câmara para votação antes de seguir para o Senado. 1h02, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nas nossas redes sociais, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carles Carmigliati, Samuel Souza e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação técnica Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.